CBN Festas e Eventos, com José Marques.
Converso hoje com o professor mestre Celso Cavalheiro, psicopedagogo, de um assunto que é muito velado, professor. Eu queria falar e saber de você como é que esse assunto está sendo cuidado no Brasil e no mundo, que é o suicídio, principalmente de jovens.
Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da CBN Campo Grande. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma vivência clínica grande nessa questão, nesse contexto do comportamento humano. Mas a questão do suicídio, eu acho que vale a pena a gente dar uma colocação aqui, que nós temos anualmente em torno de 800 mil casos consumados de suicídio no mundo. E no Brasil, algo em torno de 13.500 a 13.800 casos no ano de 2019, que é a última estatística oficial. Desses casos, inclusive, nós temos 180 e poucos mil casos de tentativas não sucedidas de suicídios, graças a Deus por isso. Ou seja, é uma coisa que impacta a sociedade, porque é um volume muito alto de pessoas numa sociedade moderna que tem muita qualidade de vida. O Brasil de hoje é um país diferente do Brasil de 30 anos atrás, que nós temos muita opção, muita qualidade de vida, mas as pessoas estão, por algum motivo, tentando tirar a sua própria vida. E isso nos preocupa muito, isso chega lá na clínica, isso chega no consultório. A gente, enquanto psicopedagogo, a gente trabalha a teoria comportamental, o behaviorismo do dia a dia das pessoas, e a gente ainda se impacta com as diversas tentativas de suicídio de pessoas que a gente olha e fala: puxa vida, um indivíduo que tem tanta qualidade de vida, um bem-estar social bem interessante, mas que por algum motivo, por algum lapso na memória dele, no campo emocional dele, ele está achando melhor tirar a própria vida do que continuar vivo. E são muitas perguntas que nos levam a isso e a gente precisa encontrar a resposta.
Só para entender um pouco melhor, são 13 mil e poucos casos consumados ano no Brasil, e dessas 180 mil, há reincidências?
Essa é uma pergunta extremamente interessante. Alguns psicólogos, colegas de trabalho da gente, eles enfatizam a importância de você cuidar o pós-tentativa, porque a reincidência é alta, inclusive. Quem tenta uma vez pode tentar de novo. Então, para nós, o start da tentativa de suicídio nem sempre indica que o indivíduo quer provocar a sua morte, mas ao mesmo tempo dá a impressão que ele está querendo chamar a atenção para algum problema que ele está vivendo e que ele não está conseguindo ser ouvido. Há poucos dias, a Ingrid Rocha, daqui da emissora, noticiou uma pessoa que tentou suicídio no córrego aqui em Campo Grande. Uma jovem de 20 e poucos anos se jogou da ponte e ali ela tentou contra a própria vida. Qual é a leitura que a gente faz naquele momento ali? É um indivíduo que está com uma vivência social diferenciada, moradora de rua, com um companheiro morador de rua, e a gente fica com aquela leitura de que aquela tentativa de suicídio era uma forma de chamar atenção para a condição social que ela vivia e pela falta de conforto, pela falta de estrutura mínima para se viver. Ela, naquela tentativa, ela conseguiu uma internação, um atendimento médico, ficou hospitalizada, pôde tomar banho e pôde se alimentar. Então, às vezes, a tentativa de suicídio pode ser um grito de desespero.
Um pedido de socorro.
Um pedido de socorro. Essa palavra é muito apropriada, essa frase. Então, se o indivíduo tentou suicídio, Zé, e a família tem que ficar feliz de não ter dado certo, de ela não ter tido êxito na tentativa dela, é preciso buscar apoio, encontrar apoio, buscar ouvir o que aconteceu, tentar tirar aquela pessoa de dentro dela para poder descobrir o que houve, o que motivou ela nessa tentativa contra a própria vida e fazer com que ela encontre a paz de espírito, encontre a vontade de viver de novo.
Professor Celso, aonde que nós erramos? Vamos fazer uma linha da história, né? De antes e do agora, né? Tem aumentado o suicídio? Tem diminuído? O que é essa ausência, esse vazio, principalmente nos jovens, né, faz eles terem essa atitude?
Olha, Zé, eu vou te responder por parte. Primeiro, os números são oficiais, 13.580 casos. Eu quero até pedir desculpa aqui para os ouvintes, uma pequena variação de um ou dois casos, mas a Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde do Brasil, são os responsáveis por trazer à tona essas informações e esses dados. Então, são dados oficiais. E nós estamos trazendo aqui aqueles dados que foram notificados. E a gente ainda fica imaginando quantos casos, de repente, de suicídios consumados que não chegaram a ser notificados como suicídio, porque imagina, nós tivemos agora há pouco aqui do nosso lado um produtor rural. Um indivíduo lá no campo que ingeriu um veneno para se matar, ele pode, de repente, ter sido laudado lá como um acidente de trabalho. Esses números oficiais, é uma leitura que não é uma crítica, é uma leitura, tá, que eu estou fazendo, que pode não significar a realidade. Podemos ter muitos outros casos em que a gente...
Pode
não
ser a ponta do iceberg.
A ponta do iceberg. Nós podemos encontrar, se for pesquisar, muito mais casos do que propriamente oficial. Mas você me perguntou, como é que nasce tudo isso? De onde vem essa coisa do suicídio? Eu gosto de falar da história. A história, ela nos ensina, sabe? O passado nos ensina. Na época da colonização espanhola, na América Espanhola, que os nossos países vizinhos, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, esses principais que eu estou citando, isso não quer dizer que a Argentina, Uruguai e o Chile ficaram fora, não. Mas nos países menores, a incidência de suicídio dos índios era muito alta, porque eles não aceitavam a submissão à escravidão que foram submetidos. Porque quando os espanhóis chegaram, levaram, sucatearam as fortunas dos impérios indígenas aqui na América do Sul e, ao mesmo tempo, tornaram os índios escravos de mão de obra. E os índios começaram a suicidar. A história do Paraguai é muito triste, porque há a história de genocídio de uma comunidade indígena inteira, porque eles não aceitavam se submeter à escravidão imposta pela Europa, que estava aqui naquela época na América do Sul. No Brasil, Zé, a situação foi meio parecida, porque nós enchemos o país, os nossos produtores rurais, à época, com escravos vindo da África do Sul. E aqueles homens eram homens livres nos seus países. Trabalhavam, sustentavam suas famílias e, de repente, vieram para cá para uma condição de escravidão e muitos deles também se submeteram, optaram por morrer em vez de ficar trabalhando como escravidão, como servil nas grandes fazendas do Brasil. Então, a história do suicídio, ela é antiga, ela é de muito tempo. A Bíblia fala, o primeiro suicídio da era cristã foi de um indivíduo chamado Judas Iscariotes, o cara que entregou Jesus para mãos dos indivíduos que iriam julgá-lo, dos soberanos da época, e abatido de um profundo arrependimento, Judas resolveu tirar a própria vida. Eu acho que esse aí é um grande exemplo para a gente do quanto vale a pena a reflexão do perdão. A alma nossa, ela é muito leve, muito tênue, e se eu consigo buscar dentro de mim a possibilidade da busca do perdão, eu consigo, de repente, atenuar uma coisa mais grave que poderia vir lá na frente. Judas não teve essa hombridade. Os pastores preferem dizer que aquilo era o plano de Deus para aquele momento histórico. Eu estou avaliando aqui enquanto ser humano, sem ponto de vista religioso, mas eu tenho certeza que se aquele indivíduo tivesse se perdoado e tivesse pedido perdão diante daquela situação, talvez ele não tivesse cometido suicídio. O suicídio é um grito. É um grito de desespero, entende? Então a gente tem que avaliar com muito carinho essas questões.
E como prevenir isso dentro de casa? Como os pais podem ter a percepção para não levar um susto lá na frente? Como é que pode, no dia a dia, cuidar disso?
Olha, Zé, eu nasci de uma família modesta, né? Meus pais, meu pai é produtor rural, meieiro, como a gente falava naquela época, né? Sitiante. E a gente cresceu com uma família bem estruturadinha, né? Com os pais presentes, com o pai e a mãe sentando no fim da tarde conversando. E essa cultura hoje, a sociedade moderna hoje, afastou um pouco a família, porque o pai e a mãe vai à busca do ganho do capital. Nós vivemos uma sociedade muito capitalista e fica um vazio na relação familiar entre pais e filhos. Há muito tempo de distanciamento social entre pais e filhos, e nesse tempo os filhos às vezes começam a ter que descobrir os valores sociais, os valores familiares sozinho, na internet, no celular, no WhatsApp, nas relações tecnológicas e não nas relações afetivas, porque é uma diferença muito grande entre o amigo virtual que eu tenho aqui no WhatsApp, que às vezes eu nem conheço, e o meu amigo pai, a minha amiga mãe, meus amigos e irmãos. Então, uma forma para nós que trabalhamos comportamento de prevenir o suicídio é resgatar essa questão do convívio familiar. Do pai que no fim de semana cuida do jardim e traz o filho junto, que ajuda a alimentar o cachorro, o gato, que faz as tarefas diárias da casa junto, pai, mãe e filhos. Esses valores se perderam, Zé, nos dias atuais. Ontem eu atendi na clínica um caso de uma mãe que ela, economicamente bem abastada, família de Campo Grande bem sustentada, bem instalada, mas que o filho está com um problema de isolamento social. Um filho de 15 anos. Então uma luz amarela já se acendeu, um alerta de situação está acesa na casa dessa família. Qual é a fala que a gente tenta trazer para essa pessoa? Tenta resgatar a convivência familiar.
Até porque, pela maneira que você está me colocando, e agora consegui ter uma percepção, e fazendo uma analogia, você traz uma criança para o mundo, você se afasta dela, você não dá um mapa para ela e nem um apoio para ela poder crescer. Então ela tem que se virar sozinha. Isso, ela deve ficar muito perdida, né? E criar um vazio. E quando ela parte para isso, é um pedido de socorro mesmo. Tipo assim, eu existo, vem aqui cuidar de mim. Vem aqui me dar direção. É mais ou menos por aí.
É muito real o que você está falando. O grito realmente se manifesta dessa forma, às vezes, né? É uma forma drástica, que às vezes você não vai ter uma segunda chance. O que me assusta, Zé, é que o jovem, o adolescente, ele está buscando esse grito de socorro, mas às vezes não vai ter uma segunda chance. Então eu prezo muito por isso. Eu vou, se você me permitir, eu vou estar trabalhando essa semana agora uma palestra para jovens e adolescentes numa escola pública municipal, no município de Terenos, e a gente quer poder falar disso. Já que o meu pai e a minha mãe não sobra tempo para eles virem até mim, que eu vá até eles. Que o filho desperte isso, de quando o pai e a mãe chegar em casa, tenta ficar perto, tenta escutar como é que foi o dia do pai também, pergunta como foi o dia lá no trabalho, vai ter tensão.
Um movimento interessante.
Um movimento familiar. Isso é um resgate da relação familiar. Então, se eu chego do trabalho e eu vou para o meu quarto, tomo banho, deito e durmo e eu não converso com meu filho, eu estou errando como pai. Mas o filho também pode fazer esse viés. O adolescente, ele é muito mais dinâmico do que você e eu. A energia dele é muito mais latente do que a nossa. A gente está chegando no momento da descendente, eles estão crescendo. Então nós vamos tentar inverter esse processo. Em vez da gente ficar chamando...
Um olhar interessante.
É um olhar diferente, é uma tentativa diferente, né? Empoderado de conhecimentos falando
é como a educação que está mudando hoje e o aluno seu protagonista.
Exatamente,
né?
Nós temos grandes profissionais que falam essa linguagem. A Alicia Fernandes, na Argentina, foi protagonista desse movimento. Desculpa, Zé. Onde ela busca com que o aluno seja ele tem o papel de iniciante no processo, ele buscar a relação de ensino e de aprendizagem, a busca dele, a busca dos saberes partindo do aluno, ele tem um ganho muito grande. E na relação familiar nós vamos ter que fazer isso. Existe um grupo na sociedade chamado Constelação Familiar, eu confesso, não conheço com profundidade, mas uma das teses que eles abordam é essa, da importância da relação entre pais e filhos.
De marido, e do perdão, mulher, né?
E, nossa, cara, o conceito do perdão é mágico.
E do perdão.
Tem duas palavras que eu gosto muito para ensinar crianças. O perdão e o não. O não educa. O pai muito permissivo, que compensa o filho pela ausência, dando celular caro, tablet, notebook, isso aqui não substitui o afeto.
Não.
O celular, a tecnologia, não substitui um beijo e um abraço. Um perdão de chegar em casa, puxa filho, perdoa, hoje o pai não teve tempo de falar contigo, mas senta aqui 10 minutos comigo, não precisa muito, Zé. Mas precisa ter um tempo.
Precisa
ter
atenção. E por que esse assunto do suicídio é tão velado? Parece que é um assunto... Eu fico pensando assim, que a melhor maneira de você cuidar de uma doença... Primeiro é você admitir que a doença existe. Sim. E depois você enfrentá-la. E esse assunto acaba sendo velado, isso dificulta um pouco?
Há um tabu muito grande em torno do suicídio, como já houve em tempos passados, a questão da homossexualidade, por exemplo... que hoje está mais leve, as pessoas falam, não acabou a discriminação, mas falar sobre homossexualismo hoje está mais leve do que há 20 anos
Sim,
atrás.
Sim, com certeza.
Né? Em relação ao suicídio, é um tabu, e essa é uma impressão minha, não dá para dizer que é um fato concluso, mas as pessoas têm medo desse assunto, têm medo de falar desse assunto. O mínimo de possibilidade, igual na terapia de ontem, da família que eu estava atendendo, da mãe começar a falar que o filho ficou lá trancado no quarto um dia inteiro, sem comer, sem beber, sem tomar banho, e aquela mulher começou a chorar na minha frente. Qual é o passo que eu tenho que dar para eu entender, para eu tentar descobrir o que está acontecendo? Eu tenho que ir lá naquele meu filho. Tem um pastor que ele brinca de pregação, até gosto da metodologia dele, e ele fala que a gente não cria mais filho em casa, a gente está criando hóspede.
O pastor Cláudio Duarte.
Pastor Cláudio Duarte.
Entrevistei ele, muito, muito bom.
Ele é muito cômico, mas ele é muito didático, né? Eu sou especialista em metodologia do ensino, eu sou pós-graduado em didática, e eu gosto dessa área. Então, ele fala assim, se eu não conversar com meu filho, Se eu mandar a empregada levar a comida lá no quarto pra ele, o café da manhã, o almoço, a janta...
É um hotel, né?
Ele é um hotel, ele não é meu filho, é meu hóspede. É. E a relação familiar, ela é muito mais do que isso. Então é dentro da família que a gente previne o suicídio. Aquele momento do filho começar a falar, olha, pai, eu não sirvo pra nada, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui.
Você me falou que essa é uma frase pra acender a luz vermelha.
É uma frase para acender uma luz de alerta, porque quando o indivíduo chega nesse ponto, um cara com 14, 15, 16 anos de idade, que tem a qualidade de vida que hoje nós temos no Brasil, é diferente da minha juventude, da minha infância, e eu não falo isso aqui com mágoa de nada, eu venci essas barreiras toda a minha vida, mas o cara que tem toda uma qualidade de vida, que tem toda a tecnologia do lado dele, e chegar e dizer para um pai que ele se sente inútil, que ele não serve para nada, que não tem sentido a vida dele... Meu irmão, abra o olho, atenda esse teu filho, ouça o teu filho, porque ele está tentando te dizer alguma coisa. E vários relatos de cartinhas que os jovens deixam no suicídio, alguns têm essa coragem de escrever os seus motivos, eles relatam que ele se sentiu inútil para a sociedade, inútil para a família, que ele era fracassado na escola, ou que ele não conseguia arrumar uma namorada. São N fatores que lá na cabeça de um jovem adolescente, que se ele não tiver um acompanhamento familiar para ser tratado, ele não vai conseguir resolver.
Esse sentimento de fracasso, esse sentimento de inutilidade, esse sentimento que eu não sirvo para nada, né? Após instalado na cabeça desse jovem, né? Você falou que tem essa terapia. Existe um sucesso para reverter isso? Ele pode enxergar que ele é capaz? Ele pode enxergar que ele é útil? Ele pode... Dá para reverter isso?
Com certeza, Zé. Com certeza. Existem grandes profissionais. Os psicólogos estão muito preparados para isso. Eu não sou psicólogo, eu sou psicopedagogo, mas eu também trabalho a questão comportamental e a questão da aprendizagem. A gente tem ferramentas e instrumentos capazes de trazer esse indivíduo para a realidade dele, ajudá-lo a encontrar o seu ponto de problema, o seu ponto X que leva ele a querer ficar isolado dentro de um quarto e resgatar esse cara para a vida, para a família e para a sociedade. É terapia, não precisa de medicamento. Tem muitos casos de suicídio que tem a ver com problemas psiquiátricos, com doença mental, claro que tem, mas os casos em que são puramente comportamentais, questão de depressão, questão de angústia, de tristeza profunda, isso é tratável. Os profissionais em Campo Grande têm grandes profissionais, têm pediatras, neuropediatras, psiquiatras. Se você me permitir, eu quero citar aqui a doutora Maria José Maldonado. Ela é uma apaixonada por essa causa.
Aliás, um abraço para a doutora Maria José.
É uma guerreira, viajei muito com ela nesse estado, ela falando de transtornos comportamentais em vários municípios do estado, e ela tem uma paixão por esse tema. É uma mulher que está preparada para ajudar as famílias. Assim como eu me sinto e como tem vários outros profissionais. Eu publiquei um livro, Zé, se você me permitir, há pouco tempo atrás, sobre o comportamento autista. E, rapaz, você não tem noção do tanto de pessoas que nos telefonam só para fazer uma pergunta bem simples. Como é que eu consigo identificar que meu filho é autista? É um comportamento. Não existe números estatísticos sobre suicídio de crianças autistas, mas existem vários casos de crianças que têm transtorno da hiperatividade, transtorno da depressão. Depressão é doença, não é só um transtorno, que o suicídio pode estar associado a essas doenças. Então a gente tem que estar alerta, tem que procurar ajuda. Se eu, pai, se eu, mãe, não estou conseguindo ajudar o meu filho, o SUS, que é uma instituição que eu admiro, sou fã do SUS, eu fui gestor de saúde no município de Terenos, fui secretário de saúde em Terenos, a gente conhece o SUS pelo lado de dentro, é uma máquina de assistência muito interessante, e nós temos no SUS os CAPs, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que está preparado para receber essas angústias desses pais e mães. O que me preocupa é que as mães e os pais estão deixando muito para a última hora para buscar ajuda. O meu filho está assim, está assado, e eu não tive tempo hoje, não tive tempo amanhã, não vou poder ir depois de amanhã.
Não, e não procura ajuda e não sabe lidar com a situação, né? Aí o negócio vai piorando, né?
O efeito tardio, a busca tardia vai fazer com que o resultado também seja tardio. Então eu falo assim, em questão de doença, os profissionais falam, e não é só a doença, mas os transtornos comportamentais em geral. Quanto mais precocemente você identifica e começa a atuar diante do problema, mais rápido você vai ter resultado satisfatório. quanto mais tardio. Você imagina um câncer, Zé, que você demora 2-3 anos para descobrir, aí você vai lá e vai buscar ajuda tardiamente, às vezes...
O lance do câncer, quanto antes você descobre, a chance de cura é muito maior, né?
Tudo na vida.
É muito maior. Agora, você estava me falando, e eu não sei se nós abordamos isso, que uma das maneiras de prevenir também são as rotinas familiares. Né? Você estava me contando a história do jardim, junto dos seus filhos. Me conta essa história.
Então, Zé, tem uma coisa na vida nossa que é chamada atividade de vida diária. Eu tenho, você tem, a moça que está ali entrevistando tem, todos nós temos. Quando eu tenho isso num sentido de constelação de família agregada, quando eu vejo que num fim de semana lá um pai e uma mãe resolveu fazer um café da manhã com os filhos no jardim da casa, ou se não tiver jardim, na varanda, onde quer que seja, e ali você brinca, você ri, você interage, quando você determina pro teu filho, olha, o cãozinho da casa é responsabilidade sua, desde pequeno, Zé, essa criança agrega aquilo na vida dele como responsabilidade. É de cedo que você educa. A Bíblia tem um versículo que eu acho muito bonito, no livro de Provérbios, Provérbios 22, versículo 6, ou Provérbios 6, versículo 22, me ajudem aí os mais entendidos da Bíblia. Ele diz assim, ensina o menino no caminho que deves andar, que até quando envelhecer ele não vai se desviar dele. Eu tenho um exemplo disso na minha casa. Os meus filhos cresceram cuidando do jardim comigo, cuidando da grama, cuidando do cachorro, cuidando da limpeza da piscina, dos fins de semana, era uma rotina na minha casa. Então, eles já se casaram, Zé. E às vezes eu tô lá em casa no fim de semana, os meus filhos ligam e falam, pai, quando que o senhor vai mexer com o seu gramado? Quando que o senhor vai passar a máquina? Porque eu não tenho jardineiro. Eu tenho isso como terapia para mim e para minha família. E funciona. Os rapazes meus hoje casaram e eles fazem as coisas que eles aprenderam no dia a dia lá na minha casa, eles fazem com as esposas, fazem nos quintais da casa dele. Então, atividade de vida diária, a gente trabalha com a criança desde muito pequenininho. Se você tem um filhotinho de cachorro e o cachorrinho você dá leite para ele na cumbuca de leite do cachorro e o cachorro derruba aquele leite lá, não vá limpar. Dá um paninho pro teu filho e fala, filho, seca isso aí para nós. A criança começa a incorporar esses costumes, essas AVDs que os terapeutas falam, desde pequenininho. Vai chegar um momento que você não vai mais precisar falar para ele.
Vai fazendo a cultura.
Vai fazendo a cultura do zelo, a cultura da convivência doméstica. Isso, infelizmente, se perdeu com o tempo. Me entristece quando eu saio para jantar?
Eu acho que se perdeu pelo fato da família, né, dos pais, né, o homem, a mulher, sair para trabalhar, para conseguir as coisas materiais e deixar os filhos sozinhos. Né?
O capitalismo é selvagem. Né? Às vezes eu erro no conceito, eu digo eu, sociedade, né? Eu quero me esforçar, trabalhar muito para dar um conforto para meus filhos, para dar uma boa faculdade, para dar uma boa formação, mas eu esqueço de dar afeto, amor, um beijo, um abraço na hora que sai, na hora que chega. Isso daí agrega em tudo na vida do indivíduo, porque eu vou criar um cara, um indivíduo, um menino, uma menina, afetivo, amoroso, com comprometimento afetivo comigo enquanto pai, com a mãe, e isso está se perdendo porque o pai levanta atrasado, sai correndo e vai para o emprego.
Ô, professor Celso, muitos pais reclamam, e tem até uma música que diz que um filho cria, um pai cria 10 filhos e um filho não cria um pai.
10 filhos não cria um pai.
Um pai cria 10 filhos e um filho não cria um pai. Então, assim, a vida é uma troca, né? Se você cuida dos seus filhos, com certeza ele vai cuidar de você, né? Agora, se você não cuida, você não vai querer que ele cuide de você, né?
Lembra, nós falamos agora há pouco da teoria da compensação? Por que que ao invés de eu encher meu filho de equipamentos tecnológicos, eu não encho meu filho de amor?
Inclusive,
de afeto.
Inclusive tem uma frase que eu costumo falar, que eu acho ela meio até pesada, mas eu acho interessante ela, que ela fala assim, cuide bem dos seus filhos, porque eles vão escolher o asilo que você vai morar.
Pois é.
E esse asilo pode ser físico, pode ser afetivo, né? Porque ele vai devolver aquilo que ele recebeu de você. Então é uma coisa a ser pensada. Mas caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que está muito interessante, que isso aqui é assunto para ficar falando horas, viu? Horas. Ajuda para quem precisa. Ajuda para quem precisa. Aonde vai procurar? Porque eu lembro de uma terapeuta, amiga minha, que ela falava que era mais difícil cuidar da família do que dos próprios filhos. Porque tá, é tudo junto, né? Tem que cuidar de todo mundo junto. Então, para quem precisa de ajuda.
Olha, O SUS, como eu disse agora há pouco, os CAPs, eles estão bem estruturados, com profissionais multiprofissionais, com psicólogos, com terapeuta ocupacional, com assistente social, que é um profissional tão interessante nesse processo todo, né? Então o SUS te oferece essas condições. As clínicas particulares também estão prontas para atender os profissionais que hoje, inclusive, o SUS reconhece, e os planos de saúde também, as terapias acessórias, como a psicologia, como a terapia ocupacional. Então, é saúde mental. E o SUS trabalha isso. Os planos de saúde, quem tem também pode. Quem pode pagar particular também, tem várias clínicas aí. Mas uma coisa que eu acho que é importante que eu diga, Zé, que eu gosto muito, as igrejas têm um papel social muito importante nisso também. A espiritualidade humana, ela está carente, sabe? Então, eu acho que a sociedade se afastou um pouquinho de Deus em busca do capital. Eu acho que o resgate desse comportamento espiritualizado vai ajudar muito. Então, igreja católica, evangélica, as pessoas que têm os seus princípios espíritas, eu não falo aqui desse... as placas não me interessam.
Você está falando da acolhida. Você está falando da acolhida.
Da acolhida. Da acolhida e da busca. Sem busca, se você não me procurar, não tem como eu saber o que você precisa. Então, eu peço muito que os pais não deixem para procurar ajuda depois que acontecer a tragédia.
Porque depois ele vai ter que lidar com isso pro resto da vida.
O resto da vida. É um fardo muito pesado. Judas não deu conta. Está lá registrado no livro de Mateus, na Bíblia. Judas não deu conta de lidar com aquele ato, com aquela atitude dele tão terrível, né? Ele entregou um homem que veio para salvar a humanidade nas mãos dos caras que iriam crucificar aquele homem depois. Então, essa busca tem que ser antes. Depois já é tarde. Ou eu escuto o grito do meu filho agora, eu vou estar lá, Zé, falando na escola municipal em Terenos, para as crianças, mas eu gostaria muito que os pais pudessem estar também. Mas é claro, os pais vão estar no trabalho, não vai ter condição. Mas o foco meu, lá naquele momento, é fazer com que... Eu vou tentar fazer com que essas crianças cheguem nos pais, já que os pais estão sem tempo de chegar na criança. Nós vamos inverter esse processo. Eu me lembro na escola, já alongamos muito aqui, mas quando houve o lançamento da campanha do cinto de segurança no Brasil, Zé, um dos fatores mais atuantes e responsáveis pelo sucesso dessa campanha no Brasil foram os filhos. Porque os filhos entenderam a importância do cinto de segurança, e quando o pai saía para passear, para viajar, e levava um filho no carro, os próprios filhos falavam: pai, coloca o cinto. Então,
mas essa coisa da cultura é tão fantástica, porque fantástico. Eu passei essa transição, e você também, uhum. Que a gente não usava cinto, e depois usando. É que hoje você entra no carro com uma coisa automática, não se discute. Entra, já é, né, é automático.
Eu estava falando com meu filho há 20 dias atrás que eu fui trocar o extintor do meu carro. Aí meu filho falou: pai, não é mais obrigado. Eu falei: pois é, filho, mas eu entendi que o extintor é segurança.
Sim.
Então não é mais obrigado, mas eu acho que é segurança, então eu ainda tenho, eu troco o extintor do meu carro. Então esse resgate dos valores culturais é o meu papel, é o meu interesse. Eu abri mão do meu cachê nessa palestra. Eu não cobro para estar lá, eu estou indo lá pelo meu coração, pelo coração de pai, pelo coração de um homem que recebe na clínica pessoas desesperadas porque aconteceu isso ou aquilo com o filho deles. Então nosso objetivo é prevenir o suicídio na infância e na adolescência. Eu quero me colocar à sua disposição, inclusive, em outras oportunidades, porque o tema é urgente.
Sim.
Precisamos quebrar esse tabu. Eu agradeço a vocês, agradeço a CBN por estar aqui, porque o que vocês estão fazendo é o papel social da mídia e do rádio, de levar informação para as pessoas. E a gente tem que quebrar esse tabu.
Não, eu tenho certeza que esse bate-papo nosso é super importante, porque muitos pais vão escutar, vão acender essa luz de alerta, porque às vezes está acontecendo na casa dele, ele não está tendo essa percepção, né? Então vai poder procurar ajuda, né? E vai poder resgatar, né, os filhos e o que a gente vive para quê? Para ter uma família, né?
Sim.
E a gente tem que cuidar dessa família.
Com certeza.
Então eu acho que é super importante. Eu vou agradecer então nosso bate-papo aqui, mas acho que eu queria pedir teu contato também para quem quiser saber mais sobre esse assunto, se deixar pra gente aí.
Vai ser um prazer. Meu telefone de contato é o 67 999 545558. Eu queria terminar aqui agradecendo, Zé, ao convite, à CBN, a você.
Obrigado, então. Vou ficando por aqui e volto numa próxima. Até lá.
Abraço, Zé.
Valeu.
CBN Festas e Eventos, com José Marques.